Fala pessoal, esse é o The Note Podcast trazendo o livro da semana para você. O livro dessa semana é O Síndrome da Boa Garota, da Elle Kennedy. Eu já falei para vocês aqui no podcast algumas vezes que eu sou apaixonada por essa autora. Ela tá no meu top 5 de autoras preferidas da vida. A Elle escreve aquele tipo de livro leve, fofo, divertido e de esquentar o coração, sabe? Os livros dela seguem uma formulinha e eu acho que isso é simplesmente maravilhoso, porque a gente já entra nas histórias dela sabendo que vai se apaixonar do início ao fim, sabe? A Elle tem uma série bem famosa publicada aqui no Brasil, que é a série Amores Improváveis, e eu sou apaixonada por essa série, gente. E também pela série spin-off dessa série, que é a Briary U. Todos os livros da série Briary U têm episódio aqui no podcast e eu recomendo muito ouvir, viu, gente? Esse livro aqui dessa semana é o primeiro livro de uma série que chama Avalon Bay e tem o mesmo formato de Amores Improváveis e Briary U. Ele é um livro único que conta a história de um dos casais desse universo que a autora criou e ele tem começo, meio e fim. O próximo livro da série não é uma continuação do primeiro livro, ele vai falar sobre outro casal desse universo, mas esses personagens desse primeiro livro aqui também vão aparecer no segundo, por isso eu recomendo ler na ordem de lançamento, tá? Síndrome da Boa Garota conta a história da Mackenzie. Ela é uma pessoa que foi criada pra agradar, sabe? Desde os pais, o namorado milionário e até os amigos de classe alta dela. Mas mesmo tendo crescido nesse meio de privilégio, a Mackenzie, na adolescência mesmo, criou o próprio negócio online dela e ficou milionária sozinha, antes mesmo de entrar pra faculdade. A faculdade em si, a Mackenzie nem queria ter que fazer, né? Mas ela acabou sendo muito pressionada pelos pais para ter o diploma. Então, a Mackenzie vai para a faculdade e vai morar em Avalon Bay, que é uma cidade basicamente dividida entre os locais e o número enorme de universitários que moram lá. E é lá que ela acaba conhecendo o Cooper, que é o bad boy da cidade, né? E aí a Mackenzie, que sempre foi boa em reprimir os próprios desejos, ela acaba sendo colocada à prova nessa relação super intensa com esse bad boy. Esse livro é escrito em primeira pessoa, com dois narradores diferentes, e eu amo quando a gente tem acesso aos pensamentos de ambos os protagonistas. Isso enriquece demais a narrativa, né? A escrita da Elle, gente, é o puro suco do milho verde, né? Gente, eu sempre digo que eu leria os livros dela pra sempre, sabe? Um atrás do outro, sem cansar. A escrita dela é super fluida e ela sabe criar aquela química de milhões entre os personagens, sabe? Os livros dela são sempre leves e altamente devoráveis, cara. São aqueles livros bons pra curar ressaca mesmo, pra intercalar com livros mais densos, pra ler sem ter que se preocupar com nada, sabe? Eu sou suspeita pra falar porque eu sou simplesmente apaixonada pelo trabalho dela. A minha nota pra esse livro é 10. Ele entrega o que ele promete, sabe? Ele entrega ali um romance com química de qualidade, humor sarcástico na medida, no padrão de qualidade Elle Kennedy. Ele entrega uma trama fofa e de esquentar o coração e uma ambientação de milhões. A gente não tem uma construção muito aprofundada dos personagens, mas eles não deixam de ter os próprios traumas do passado que fazem a relação deles ter aqueles trancos e barrancos que deixam a gente mergulhar nessa montanha russa que faz a química deles se multiplicar, sabe? Ai, eu me apaixonei, gente. Eu já não vejo a hora de ler o próximo livro da série. Já tô super ansiosa pra esse lançamento da Paralela. Eu ganhei esse livro de presente da editora Paralela na versão física e também na versão e-book, mas você consegue encontrar ele na Amazon por R$32,90. Agora vem a parte com spoilers. Se você não quiser saber os detalhes específicos do livro, é melhor a gente dar tchau por aqui. Depois que você lê, me conta o que você achou. Eu comecei esse livro já amando a personagem da Bonnie, gente. Ela era super doidinha e ela tinha uma vibe muito livre, né? Eu gostei demais da amizade da Mackenzie e da Bonnie. Eu me diverti bastante com essas duas. Logo ali no começo, quando a Mackenzie conta pra ela sobre o Preston, ela fala que ele era super certinho, que ele não aprontava e que ele era super apegado à família. Ai, gente, olha, o ataque de riso, viu, que eu tive. Porque não precisou nem de 10% de leitura pra gente descobrir que o cara era um lixo, né? Eu achei até que demorou pra Mackenzie descobrir, viu? Ela precisou mesmo sair daquela bolha em que ela vivia pra conseguir enxergar o boy lixo que ela tinha, né? E aí, no paralelo, a gente vê o Cooper com os amigos tramando aquele plano mirabolante de vingança contra o Preston, né? O erro ali era colocar uma pessoa que não tinha nada a ver com a história no meio dessa questão, né? Mas eu confesso que eu já tava amando essa premissa de ele fingir se aproximar dela, porque é aquele velho clichê que a gente já conhece, né? Já tava claro que quem ia se lascar era o próprio Cooper, porque ele ia acabar se apaixonando pela Mackenzie, né? Então eu já fiquei super animada com essa trama, por mais besta que fosse essa ideia, né? Depois daquela primeira interação no bar deles, eles acabam se aproximando e a Mac não resiste e acaba beijando o Cooper, né? E daí pra frente o feitiço vira completamente contra o feiticeiro e ele já não consegue mais esconder que ele começou a sentir um trelelê a mais por ela ali, né? E, gente, eu amei, né? O problema disso tudo é que o sentimento vai crescendo e aquele segredo de como tudo começou segue escondido, pronto pra explodir a qualquer momento, que nem uma bomba relógio, né? Nesse meio tempo aí, a Mackenzie decide contar pro Preston que ela traiu ele. E o cara tem uma reação muito bizarra, perdoando ela como se nada tivesse acontecido. E, cara, e a Mackenzie ainda fica lá se sentindo culpada por ele ter sido tão compreensivo, quando, na verdade, ele só tava perdoando ela porque ele fazia mil vezes pior do que ela, né? Ai, gente, que boy lixo, viu? Ele era podre demais. Mas seria mesmo de se desconfiar quando o cara não fica nem no mínimo chateado de saber que a namorada meteu uma galha na testa dele, né? Já dá pra ver que a Mackenzie ali, ela era realmente só uma fachada pra vida dele. Mais um acordo de negócios do que, de fato, uma namorada, né? Ai, meu, o cara era muito podre, né? A Mackenzie fica ali carregada de culpa e acaba se afastando do Cooper, mas ela fica surtada quando ela acha que ele pegou uma amiga dela. Inclusive, eu fiquei chocada com essa cena, porque eu confesso que eu comecei esse livro esperando o maior bad boyzão, sabe? Tipo, bem grosso, escroto. Mas, na verdade, o Cooper tinha sido meio que um golden retriever até essa cena, né? A Mackenzie manda uma mensagem ali toda desaforada pra ele por causa da amiga dela, a Sutton, né? E ele responde dizendo que ela devia se preocupar mais com o pau do namorado dela do que com o dele. Gente, cara, não me entendam mal, ele foi mega escroto nessa cena, tá? Eu concordo, mas quando eu pego pra ler um livro com bad boy, eu gosto de ver ele sendo bad boy, entende? Então, gente, tem que soltar umas escrotices de vez em quando, senão não é um bad boy, né? Mas enfim, gente, eu fiquei chocada mesmo assim com essa resposta dele, porque eu não esperava, né? Meu, agora um ponto que me deixou feliz foi ver a Mackenzie criando coragem pra fazer o que ela realmente queria fazer, né? Quando ela comprou o hotel. Foi um dos primeiros passos dela fazendo o que ela queria em vez do que os outros esperavam dela, né? E a reação do Preston à compra do hotel não podia ser pior. O cara era mesmo um babaca, né, gente? Ele tratou ela como se ela fosse super descabeçada, sendo que ele nem sabia que, na verdade, ela era uma empresária super bem-sucedida por conta dos sites dela, né? Ele fala até em tom de ordem ali, mandando ela desfazer o negócio. Ai, gente, tem que rir, viu? Porque, olha, mais uma vez o Preston provando que ele era 100% babaca, né, cara? Sem novidades, meu. E depois disso, o Cooper finalmente conta pra Mackenzie que o Preston traía ela. E ela pressiona o Preston e ele responde que são só umas bobagens extracurriculares. Ai, gente, finalmente ela termina com ele. Cara, eu não aguentava mais esse otário. Depois disso, ela e o Cooper ficam juntos e tudo parece um mar de rosas. Os amigos dele ali começam finalmente a aceitar a presença dela, ela se desprende do domínio dos pais, né, vai morar com o Cooper, até que começam os pequenos sinais do plano de vingança do Cooper. E aí a Mackenzie acaba ouvindo a conversa das meninas e a merda vai toda pro ventilador. Eles acabam terminando por causa dessa mentira e ficam um tempo separados até que o Cooper decide tomar coragem e pedir desculpas, né? E essa reconciliação deles foi fofa demais, com direito à luz de velas e promessas até eles ficarem velhinhos, né? Ai, gente, muito fofo. Outro personagem que merece menção honrosa é o tio Levi. O cara foi pai e mãe pros gêmeos quando eles ficaram sem ninguém e ainda ajudou eles profissionalmente, sabe? Ai, que personagem fofo, gente, eu me apaixonei. Eu amei muito esse livro e eu já não vejo a hora de ler os próximos livros dessa série. Eu quero saber também o que você achou. Segue a gente lá no Instagram e me conta a sua opinião. Até a próxima semana!